בעזרת השם, דף ד', אתם דודי שבועות, עולה פסועה, בבינז הנובו דף, שלום עליכם. סתמוס דף ג', עמוד ב', נאפנות שמעניין, אלא היי סתם האשכח. אין חזומו, וימוס כי הגמרא הספיקון מס משנה כמו רבי ישמעאל, וזהו כי רבי ישמעאל ג'יסן על סקוונסיה. יומד אז ליס, ג'י רבי ישמעאל אה, כי ספסו את טרנדריג'ם הפוליביסן לתורה, de forma ativa, com um ato corporal, com uma AC, ou de forma passiva, ele deixou de fazer o que ele devia, ou com a fala dele, não faz diferença. Conforme Rabi Ishmael, a pessoa tem o castigo das chicotadas no tribunal. Assim disse Rabi Ishmael, que lav shenbo maaser lokina lav. A nossa Mishnah é uma Stam Mishnah, ou seja, uma Mishnah que fala a lei, sem mencionar o nome de Rabi Ishmael. Então, conforme a regra de Rabi Yochanan, a lei é como uma Stam Mishnah. Porém, Rabi Yochanan próprio não fixou a lei como a nossa Mishnah, mesmo que é uma Stam Mishnah. E a Gemara disse que Rabi Yochanan se apoiou numa outra Stam Mishnah. E não vimos ainda qual é essa outra Mishnah. Rabi Yochanan próprio fixou a lei diferente da nossa Mishnah e disse que se a pessoa transgride uma proibição com um ato corporal, aí ele tem as chicotadas no tribunal. Se ele transgrediu a proibição de forma passiva, ou com a fala dele, ele não é chicoteado. Vamos ver qual foi a Mishnah que Rabi Yochanan usou como base. De forma ela, Haistam Ashkach. Rabi Yochanan se apoiou nessa seguinte Mishnah. Uma Mishnah na frente do nosso tratado. Shvan Shiloh Halakikarzun, Shvan Shiloh Lena Veachla. A pessoa jurou que não vai comer esse alimento. E depois jurou outra vez que não vai comer esse alimento e comeu. Ele jurou duas vezes sobre a mesma coisa e transgrediu o juramento. Começamos da letra em cima, fala Mishnah, no Hayavelahat, ele só tem um castigo, porque através do primeiro juramento, ele já estava proibido de comer esse alimento, tinha mitzvah de cumprir o juramento dele. E ele jurou outra vez a mesma coisa, já estava proibido e jurou outra vez, o segundo juramento não se recai. Ele tinha mitzvah de não comer, estava proibido de comer por força de uma mitzvah, ele jurou outra vez a mesma coisa, esse juramento é irrelevante. Por isso, se ele comeu, ele só transgrediu o primeiro juramento. Fala a Mishnah Zuish Vlad Pitui, Shechayvin Azdonah Makot, Vash Gigatach, Korban Olev Veoret. Fala a Mishnah, esse é o caso de Shvlad Pitui, que a Torah fala Yevateh Besfatayim. Ou seja, que a pessoa que disse que não vai comer e comeu, ele transgrediu o juramento de forma ativa. Se ele fez isso de propósito, sabendo que ele devia cumprir esse juramento, ele foi advertido disso e não deu bola, ele é chicoteado no tribunal. Se ele transgrediu esse juramento beshogeg, sem saber que estava fazendo algo proibido, ele traz o sacrifício de korban ole veoret, um sacrifício que depende da riqueza dele. Ou seja, se ele é rico, ele traz uma ovelha ou uma cabra. Se ele não é tão rico, ele traz dois pombos. Se ele não é tão rico assim, ele traz um volume de farinha para o sacrifício. Fala Mishnah mais um, Ishe de Hayavinas Donah Makot. Sobre esse caso, foi dita a lei que se a pessoa transgrediu o juramento, ele tem as chicotadas, porque ele transgrediu de forma ativa. Ele não tinha, não poderia comer e ele comeu. Ohan velo ahá lo lake. Diz a Mishnah, numa situação que ele jurou que ele vai comer, e ele deixou de comer, ele não é chicoteado, porque ele transgrediu a proibição de forma passiva, ele deixou de comer. Então, ele não é chicoteado numa situação dessas. Essa Mishnah é uma Stam Mishnah, não tem nome de nenhum sábio, e o Han se apoiou nessa Mishnah para fixar a lei, que somente se a pessoa transgrediu uma proibição de forma ativa, com um ato corporal, uma, seria chicoteado no tribunal. Se ele transgrediu de forma passiva ou com a fala dele, ele não é castigado no tribunal. Então, pergunta Merdi, Haistama vai estar. A nossa Mishnah é uma Stam Mishnah. E essa Mishnah que a gente acabou de ver também é uma Stam Mishnah. Mas Raza David que Haistama, Leavit que Haistama. Por que Rabi Yochanan fixou a lei como essa Stam Mishnah que a gente acabou de ver e não como a nossa Stam Mishnah? Como o Litameir, conforme a sua pergunta, tem uma pergunta ainda maior. Rebi Gufei. Rebbe escreveu as duas Mishnayot. Por que Rebbe escreveu a nossa Stam Mishnah de uma forma que se a pessoa transgredir a proibição de qualquer forma ele é castigado no tribunal? Essa é a nossa Mishnah. E escreveu a outra Mishnah que a gente acabou de ver, como também uma Stam Mishnah, dizendo que se a pessoa transgrediu a proibição de forma passiva, ele deixou de comer, ele não é chicoteado. Porque ele escreveu uma Stam Mishnah de uma forma e outra Stam Mishnah de outra forma. E lá, meu cara, salva na Lav Shemu Maselokina Lav. A opinião original de Rebbe era como o Rebbe Ishmael, que se a pessoa transgrediu uma proibição de qualquer forma que seja, ele tem o castigo no tribunal, ele tem as chicotadas. Vesatman. Por isso ele escreveu a nossa Mishnah como Mastá Mishnah, sem mencionar o nome de nenhum sábio. Rebbe tinha a intenção de fixar a lei assim. Vedar Samvar em Lokina Lav. Depois Rebbe mudou de opinião, voltou atrás e escreveu essa Mishnah que a gente acabou de ver, dizendo que se a pessoa transgrediu a proibição de forma passiva, ele não é chicoteado. Vesatman. Por isso o Rebbe quis fixar a lei como essa outra Mishnah e escreveu uma Mastá Mishnah sem mencionar o nome de nenhum sábio. O Mishnah Los Dazanim Komam. Mesmo assim que ele voltou atrás, a nossa Mishnah não foi apagada, já tinha sido transmitida para os alunos já tinham transmitido isso e decorado essa Mishnah. Então, Mishnah Los Dazamim Kumam, mantemos essa primeira Mishnah do nosso tratado, mas para fixar a Halakha, Rebbe Yochanan fixou a Halakha como essa outra Mishnah, uma Mishnah posterior no nosso tratado, que é a opinião final de Rebbe, que se a pessoa transgrediu uma proibição de forma ativa com ato corporal, ele é castigado no tribunal. Se chama passiva, ou qual fala, ele não é castigado no tribunal. Rabi Mai Ukimta, que era Bishmael, o Lemalkot. A nossa Mishnah mencionou vários casos, como a gente viu, de Shtaim Shen Arba. Dois casos que a Torá fala claramente, mais dois casos que os sábios deduziram. Com relação à lei do juramento, com relação à lei da impureza, a proibição de carregar no Shabbat, com relação à mancha de lepra. E, como a gente viu já nos dapim passados, Shtaim Shen Arba significa que nesses quatro casos existe o mesmo castigo. A Gemara explicou no daf anterior que a nossa Mishnah vai com o Rebbe Ishmael, e os quatro casos que tem o mesmo castigo se referem ao castigo das malkot, das chicotadas. A questão é, por que explicar assim a Mishnah que esses quatro casos têm o mesmo castigo das chicotadas? Marod negaim mai malkotika. A Mishnah também diz que tem quatro casos com relação à mancha de lepra. Onde é que a gente encontra chicotadas num caso que a pessoa tem manchas de lepra? Respondeu Bekotzet Barto, a pessoa que rasgou, ele cortou a mancha de lepra do corpo dele, ele tem as chicotadas, como disse o sábio, Vikirabiavin Amarabila, Amarabila, como disse Rabiavin Amarabila. Como a Kolshne Marishamir Penveal, Enoela Lotase, quando a Torá usa uma dessas três linguagens, Rishamir, quando a Torá fala se cuide, ou a Torá fala pen, talvez, ou seja, se cuide, talvez você vai fazer algo errado. Veal, não faça isso. E não é a lotação, são linguagens de proibição. Então, quando a Torá fala Ishamer benegatzara, se cuide da lepra, a Torá veio falar se cuide e não corte a lepra, não corte a mancha. A pessoa que cortou qualquer uma dessas quatro manchas que a gente mencionou na Mishnah, a pessoa tem as chicotadas. E Tzot Shabbat Mai Malkutika. A Mishnah também diz, Taim Shen Arba, dois casos que a Torá menciona, que são quatro casos no total, com os dois casos que os sábios deduziram, com relação à proibição de carregar no Shabbat. Onde é que a gente encontra chicotadas referente a essa proibição? Na Lav Shinitar Nazarat Mitat Bedino, a proibição de transgredir o Shabbat tem o castigo da pena de morte. Nechol Lav Shinitar Nazarat Mitat Bedino, é no Kinelav, e conforme a lei final, quando a Torá fala uma proibição, e o castigo é pena de morte, por exemplo, a pessoa foi advertida de não cometer esse pecado, e a advertência foi que se ele transgredir a proibição, ele tem as chicotadas. Então a pessoa ia transgredir o Shabbat, e em vez de ser advertido da pena de morte, ele foi advertido das chicotadas. A lei é que ele não é chicoteado. Ele não tem a pena de morte porque não foi advertido da pena de morte, mas chicoteado ele também não é, porque a proibição do Shabbat se refere ao castigo da pena de morte. Ou ele tem pena de morte, ou não. Não tem as chicotadas. E a Mishnah fala quatro, Shtaim Shen Arba, são quatro casos com relação ao Shabbat, que a pessoa tem as chicotadas, como essa explicação que a gente viu. Uma Mishumachi Kamukmina Kirabi Ishmael, da Malav Shnitan Azad Mitad Bedin no Kinalav. Por isso explicamos a Mishnah como Rabi Ishmael, como a gente viu de ontem. Porque Rabi Ishmael próprio discute com o que foi dito. E Ishmael sustenta que se a Torá forma uma proibição e o castigo é pena de morte, se a pessoa foi advertida da pena de morte, ele tem pena de morte. Se ele foi advertido das chicotadas, ele tem as chicotadas. Por isso explicamos a Mishnah como Rabi Ishmael. Halava Hikaima que Rabi Akiva. Parece que foi dito que se não fosse por esse motivo, íamos explicar a Mishnah não como Rabi Ishmael, íamos explicar a Mishnah como Rabi Akiva. A pergunta é Kasha Yediot. A Mishnah fala que com relação ao caso de Yediot HaTum'ah, com relação aos casos de impureza, também temos a situação de Shtayim Shenarba. São dois casos que a Torá fala claramente, mas dois casos que os sábios deduziram. O problema é que Rabi Akiva não vai como a nossa Mishnah, aparentemente. A Mishnah fala que temos esses quatro casos da impureza que tem o mesmo castigo. Conforme Rabi Akiva, se a pessoa ele estava impuro e não sabia que estava impuro, entrou no Beit HaMikdash ou comeu sacrifícios, ele traz o Korban ou Levei Oret. Ele traz um sacrifício que depende da riqueza dele, como a gente mencionou antes. Já se a pessoa não sabia que estava entrando no Beit HaMikdash e sabia que estava impuro, ou não sabia que estava comendo sacrifícios, ele não traz esse sacrifício de Olevei Oret. Então, esses quatro casos de Deus da Turma não tem a mesma lei. Então, como é que a gente ia explicar a Mishnah com o Rabi Akiva? O Mará disse que se não fosse por esse motivo da lei do Shabat, das chicotadas, iam explicar a Mishnah com o Rabi Akiva. Como é que íamos fazer isso se Rabi Akiva, aparentemente, não vai como a nossa Mishnah? Tem Olevei Oret em dois casos da impureza e dos outros dois casos não. Malava Marta Rabi Ishmael e Vedu Malkot, Rabi Akiva Namel e Malkot. O mesmo método que usamos para explicar a Mishnah com o Rabi Ishmael, que o Shtayim Shenarba são os quatro casos que tem as chicotadas, iremos usar o mesmo método para explicar o prêmio de Rabi Akiva. A pessoa tem as chicotadas se ele entrou no Beit HaMikdash impuro ou se ele comeu sacrifícios impuro. Pergunta Yahi, Yediot Hatraot Nibayale. Essa pergunta se recai sobre o que a gente acabou de falar e a explicação do daf anterior também. Como podemos explicar que Shtayim Shenarba são dois casos que se tornam quatro, se referem aos quatro casos que a pessoa tem as chicotadas. A pessoa só é castigada no tribunal se ele sabia do pecado e foi advertido das chicotadas. A linguagem do Mishnah é idiota tumal, se a pessoa não sabia que ele estava cometendo um pecado. Se o caso é que ele foi advertido das chicotadas, ele sabia que estava pequeno. Já deveria ter falado atraot, sobre as advertências. Alô, caixa, trie deu da atraot. Como é que essa pergunta não é tão difícil? Podemos explicar o que a Mishnah disse idiota tuma? É idiota atraot tuma. Se a pessoa sabia que estava pecando, porque ele foi advertido que ele estava impuro, estava entrando no Beit HaMikdash, ou estava comendo sacrifícios. Na Yahi, Shtayim Shenarba Tarteu da Avia. Pergunta. Não são quatro casos, são só dois casos. Um caso é que ele sabia que estava impuro e estava entrando no Beit HaMikdash. Outra variação é que ele sabia que estava impuro e estava comendo sacrifício e sabia disso, ele foi advertido. Não são quatro casos, a Mishnah diz são Shtayim Shenarba, são quatro casos. Betu, et yesh ba yedia mitchila ve yedia basov ve le minatayim, alama le malkot, maya viditei. Quando a Mishnah veio explicar esse caso da impureza, a Mishnah me ensinou uma situação que a pessoa não sabia que estava impuro quando entrou no Beit HaMikdash ou comeu os sacrifícios. Ele não é chicoteado numa situação dessas. Ele não foi advertido, ele não sabia do pecado. Betu, mais uma pergunta. A Mishnah, quando vai explicar o castigo desse caso de Deot HaTumah, a Mishnah diz que o castigo é o sacrifício de Olev Veoret, não chicotadas. A pessoa tem o castigo de Olev Veoret porque ele não sabia que ele estava impuro comendo sacrifícios ou entrando no Beit HaMikdash. Então a Gemara conclui que temos que explicar a Mishnah diferente. Shtayim Shenarba não se refere às chicotadas, se refere ao sacrifício de Olev Veoret. Ele amará a Yosef, por isso explicaria a Yosef o seguinte: Rebbe, a nossa Mishnah vai como Rebbe. Venasse Vlaliba de Tanai, Bediot Nasse Vlaliba. Então, explica aqui Rabi Yosef o seguinte: nossa Mishnah não vai nem como Rabi Ishmael, nem como Rabi Akiva. Parte da Mishnah vai como Rabi Ishmael, parte vai como Rabi Akiva. Ou seja, quando Rabi escreveu a Mishnah, no caso da impureza, Rabi escreveu a Mishnah como Rabi Ishmael. Conforme Rabi Ishmael, nesses quatro casos da impureza, a pessoa tem que ter o sacrifício de Olev e Oret. Os quatro casos de Deus da Tumá é quando a pessoa não sabia que estava impuro e entrou no Beit HaMikdash ou comeu sacrifícios. Esses são os dois casos que a Torá se refere. Os outros dois casos é numa situação que a pessoa não sabia que estava entrando no Beit HaMikdash ou não sabia que estava comendo sacrifícios. Conforme Rebbe Shmuel, nesses quatro casos, a pessoa tem que trazer o Corban no Levi e o Lito. Conforme Rebbe Akiva, não. Rebbe escreveu Shtayim Shenarba, na nossa Mishnah, como Rebbe Shmuel, que nesses quatro casos tem a mesma lei do sacrifício de o Levi e o Lito. Beshvo Nasir Laki Rebbe Akiva. Já no caso do juramento, também temos Shtayim Shenarba. Rebbe escreveu a Mishnah como Rebbe Akiva. Conforme Rebbe Akiva, nesses quatro casos do juramento, a pessoa tem que trazer o Corban no Levi e o Lito. Os quatro casos são que a pessoa jurou que ele vai fazer alguma coisa no futuro e não fez, ou jurou que não vai fazer e ele fez. E são os dois casos que a Torá se refere claramente, Lara Leitiv. E os outros dois casos, é uma situação que a pessoa jurou sobre o passado, ele jurou que ele fez algo e é mentira, ou ele jurou que ele não fez, ele tinha feito. Conforme Rebbe Akiva, nesses quatro casos, a pessoa tem que trazer o Corban no Levi e o Lito. Por isso, Rebbe escreveu essa parte da missão do juramento, conforme Rebbe Akiva. Está em Shenarba, para nesses quatro casos, tem que trazer o Corban no Levi e o Lito. Amar Avashi, Amrita Leshmata Kame de Rav Kana. Fala Avashi, que ele mencionou esse ensinamento de Rebbe Yosef para Rav Kana. Vamani lo teima Rebbe Nassi vla liba de Tanai. Velei los virale. Fala Rav Kana, não diga que Rebbe escreveu parte da Mishnah como Rebbe Ishmael, parte como Rebbe Akiva, mas ele próprio não sustenta assim. Ela Rebbe também de Nafsh Mefaresh. Essa é a opinião de Rebbe. Rebbe concorda com Rebbe Ishmael no caso da impureza, concorda com Rebbe Akiva no caso do juramento. Rebbe escreveu a Mishnah conforme a sua opinião. Então eu falei essa braita. Minai shenu chayav ela sheyesh ba yediyah betchila veyediyah basov velei benatayim. Essa é a opinião de Rebbe Akiva. Fala Rebbe Akiva. Somente numa situação que a pessoa estava impura, sabia disso, se esqueceu, entrou no Beit HaMikdash, ou comeu sacrifícios, e depois se lembrou da impureza, percebeu que ele pecou, somente nesse caso ele tem que fazer o Corban no Levi e o Lito. Nesses dois casos, que a pessoa entrou no Beit HaMikdash, ou que a pessoa comeu sacrifícios. Fala Rebbe Akiva, da onde eu sei isso? Talmud Lomar Venelam Venelam Shepeamim, de Rebbe Akiva. Fala Rebbe Akiva, por causa dessa repetição da palavra Venelam. A Torá fala duas vezes, Venelam, que a pessoa não sabia que estava impura. A verdade se ocultou dele. Então fala duas vezes em seguida. Fala Rebbe Akiva, o que a Torá veio falar é o seguinte. A pessoa sabia que estava impura e se esqueceu. Esse é o primeiro Venelam. Depois ele entrou no Beit HaMikdash, ou comeu sacrifício, sem saber que ele estava impuro. Esse é o segundo Venelam. Depois ele percebeu o pecado dele, ele se lembrou que ele estava impuro. Nesse caso, fala a Torá que ele tem que trazer o Corban no Levi e o Lito, esse sacrifício que depende da riqueza dele, tanto se ele comeu o sacrifício ou entrou no Beit HaMikdash. Já fala Rebbe Akiva, numa situação que a pessoa não sabia que estava entrando no Beit HaMikdash, ou não sabia que estava comendo o sacrifício, ele não traz o Corban no Levi e o Lito. Rebbe Omer, Rebbe discute com Rebbe Akiva. E no Tzarih, fala Rebbe, não temos que aprender o que disse Rebbe Akiva dessa repetição de Venelam. Porque o passou já diz, viramos a página, Venelá, Michal de Adam. A Torá fala, a pessoa esqueceu que estava impuro. Ou seja, ele sabia e se esqueceu. Veio Yadá, depois a Torá fala que ele se lembrou da impureza. Ou seja, fala dessas duas referências que a Torá fala que ele sabia, ou ele descobriu, ele se lembrou. Aprendemos esse caso de Rebbe Akiva. Se a pessoa estava impura, sabia disso. Se esqueceu, entrou no Beit HaMikdash ou comeu sacrifícios, e depois se lembrou que estava impuro, percebeu o pecado, falou Torá, ele traz o Corban no Levi e o Lito. Esse sacrifício que depende da riqueza. Então pergunta a Rebbe, por que a Torá fala outra vez Venelam, que esqueceu que estava impuro? Fala Rebbe, a Torá veio falar que também numa situação que a pessoa não sabia que estava entrando no Beit HaMikdash, não sabia que estava comendo sacrifícios, ele tem que trazer o Corban, o Levi e o Lito. Então, quando o Rebbe escreveu no nosso Mishnah, Shtayim Shenarba, nesse caso da impureza, mencionando esses quatro casos que a gente mencionou, que ele não sabia que estava impuro e comeu sacrifício, não sabia que estava impuro e comeu, entrou no Beit HaMikdash, ou não sabia que estava entrando no Beit HaMikdash, ou não sabia que estava comendo sacrifício, nesses quatro casos, ele traz o Corban, o Levi e o Lito. Ashkihar Beidio Deita Itamei Denafshe. Então, realmente, a gente vê como Rav Kana, que com relação a esse caso da impureza, Rebbe escreveu na Mishnah a sua própria opinião, não como Rebbe Akiva. Rav Kana também diz que Rebbe escreveu o caso do juramento, Shtayim Shenarba, como Rebbe Akiva, porque Rebbe sustenta também assim. De onde se vê isso? Uma svaral, por raciocínio lógico. Pulamos o parênteses. Pulamos três linhas. Rebequiva maitama kamechev leshava. A Mishnah fala shtaim shen arba. Os quatro casos geralmente é a mesma lei do Kurban ou Levi Yoret. Tanto se a pessoa jurou sobre o futuro que vai fazer e não fez, ou que não vai fazer e sim fez, ou ele jurou sobre o passado que ele fez, mas era mentira, ou ele não fez e na verdade ele tinha feito. Nesses quatro casos, fala Mishnah e traz o Kurban ou Levi Yoret pelo juramento em falso. Essa é a opinião de Rebbe Akiva. Qual é a fonte da opinião de Rebbe Akiva? Por que Rebbe Akiva diz isso? São dedari, shiribui e humilte. Porque Rebbe Akiva explica o suquinho do juramento conforme esse método de ribui e miuto. Rebbe não me dar shiribui e humilte. E ele também explica o suquinho dessa forma, com esse método de ribui e humilte. Então fala, mará. Rebbe concorda com Rebbe Akiva. Ou seja, uma pequena introdução para esse assunto. Temos uma situação natural que a Zatora escreve de forma abrangente no princípio, generalizando, depois a Torá especifica, depois a Torá fala outra vez uma linguagem genérica. E temos um grande debate qual método temos que usar para explicar esse tipo de passo. Rebbe Akiva diz que temos que usar Ibui Humilte. E outras opiniões são que temos que usar a lei de Claro Prato. Ou seja, se vamos explicar conforme Claro Prato Claro. Então, quando a Torá fala de forma genérica no princípio, a Torá abre um conjunto que inclui tudo, todas as possibilidades. Depois a Torá especifica. Então, se a Torá parasse por aí, só tem dentro do conjunto que a Torá abriu o que foi especificado. Se a Torá generaliza outra vez, conforme essa opinião que usamos o método de Claro Prato Claro, o que fica dentro do conjunto é o que foi especificado, e o que parece com o que foi especificado. Isso é um método. Rebbe Akiva não sustenta que temos que usar esse método. Rebbe Akiva sustenta que temos que usar o método de ribui, miut e ribui. A Torá fala de forma genérica, abrangente no princípio. Inclui todas as possibilidades dentro do conjunto. Depois a Torá fala um miut. A Torá exclui algumas coisas. Ou seja, o que foi especificado, com certeza, está dentro do conjunto. O que parece com o que foi especificado também. O que é diferente, não. Se a Torá parasse por aí, dentro do conjunto tem o que foi especificado e o que parece. Depois, se a Torá fala um outro ribui, outra vez inclui mais coisas, uma linguagem inclusiva, incluímos tudo outra vez, com a exceção de uma coisa que é oposta ao que foi especificado. Então, esse é o método na teoria. Vamos aplicar isso agora a esse assunto do juramento. A Torá fala que a pessoa que jurou, nefesh que tishavá, uma linguagem abrangente, qualquer juramento que a pessoa transgrediu, tem que trazer o sacrifício de olé veure. Depois a Torá fala, leará o leitif. A pessoa jurou que vai fazer algo ou que não vai fazer algo. A Torá especificou. Conforme Rebbe Akiva, temos um ribui e depois temos um miuto. Depois a Torá fala outra vez de uma forma genérica, lechol asher yevateh. Outra vez um ribui. Conforme Rebbe Akiva, temos ribui, miuto e ribui. Esse é um método para explicar esse passu. Então, dentro do conjunto tem todas as possibilidades, com exceção de uma coisa só. Já que foi Rebbe Akiva, a pessoa que jurou que vai fazer algo e não fez, jurou que não vai fazer e sim fez, são os dois casos que a Torá fala claramente, ou casos que a pessoa jurou sobre o passado, jurou que fez, mas é mentira, ou jurou que não fez, ele tinha feito. Nesses, todos esses casos, fala Rebbe Akiva, a pessoa jurou em falso, tem que trazer o Kurban no Levi, por causa dessa situação de ribui, miut e ribui. Só um tipo de juramento foi excluído, um juramento oposto ao que foi mencionado, quando a pessoa jura que não vai cumprir uma mitzvah. Esse juramento não se recai sobre ele. Ou ele jura que ele vai cometer um pecado. Mesmo que ele não foi como o juramento dele, ele cumpriu a mitzvah ou não cometeu o pecado, ele não transgrediu nenhum juramento. Então essa fonte da opinião de Rebbe Akiva, a pessoa jura em falso sobre o futuro ou sobre o passado, traz o Kurban no Levi Yoret por causa desse método de ribui e miut e ribui. Rebbe, como a gente vê na sequência, também explica esse tipo de psukim com esse método. Então fala Rav Kanda, Rebbe concorda com Rebbe Akiva. Por isso Rebbe disse na Mishnah, Shtaim Shen Arba. Então você precisa jurar em falso sobre o futuro ou sobre o passado, letra do Kurban no Levi Yoret. Detalhe como fala essa braita, Rebbe Omer disse Rebbe, Bakol Podim Bechoradam. Sabemos a mitzvah de Pidyon Haben, a mitzvah do pai resgatar o primogênito dele do Kohen. Se a mulher dá à luz a um filho primogênito, o pai tem a mitzvah de dar 5 moedas de prata ao Kohen como um resgate para o filho primogênito dele. Varebi, o pai pode dar o que ele quiser para o Kohen, contanto que tenha esse valor de 5 slaim de prata, com edição de documentos. Digamos que o pai é um emprestou dinheiro. Tem um documento que diz que ele merece receber X. Mais do que 5 moedas de prata, por exemplo. Ele não pode dar esse documento para o coelho cobrar essa dívida. Mesmo que o valor desse documento é de 5 moedas de prata ou mais, ele não pode usar um documento para resgatar o filho dele. Não sei por quê. Mas fora isso, a pessoa, o pai pode dar o que ele quiser para o coelho para fazer o pedido na B. Verá bananamri, os sábios discutem com ele. Bacol podim bevoradam, a pessoa pode dar o que ele quiser para o coelho. Com exceção de escravos, documentos e imóveis. Vamos ver por quê. Mas tava de Rebbe. Qual é o motivo de Rebbe? Rebbe diz que só tem uma coisa que a gente não pode dar para o Cohen para fazer o pedido na B. Dar e distribuir o Milton. O motivo de Rebbe é porque ele explica o suquim de pedido na B conforme esse método de Ribui e Milton. Ribui, como Rebbe Kiva que a gente viu antes. O Pudeyab e Berhodes. Ribá. A Torá fala: resgate o filho. Então, uma forma genérica, de qualquer forma ele pode resgatar. Com 5 moedas de prata, tu é especificou. Miet é um miúdo. Tifde hazar veriba. Depois tu fala resgate, outro termo genérico. Então é um outro ribui, fala ele. Riba um miet veriba, riba com, mas riba com mil. Tudo está incluso dentro desse conjunto. A pessoa pode dar o que ele quiser para o coelho, contanto que valha 5 moedas de prata. O mai miet. Então, como a gente menciona, quando tem ribui, miúdo, ribui, tudo está incluído. Com exceção de uma coisa que é oposta ao que foi mencionado. Mestarot. Farebi, o que foi excluído são esses documentos. O documento próprio não tem nada a ver com o dinheiro. Ou objetos. Dinheiro e objetos têm o seu próprio valor. Moedas de prata valem o seu valor. Um objeto também vale o seu valor. Gufu mamon. Então, se a pessoa deu um relógio, digamos, para o Cohen, que vale 5 moedas de prata, tudo bem. Ele deu algo que vale as 5 moedas. Já o documento, não é no Gofomamon. O próprio corpo do documento não vale 5 moedas de prata. O documento dá direito à pessoa cobrar o dinheiro do devedor. Mas o próprio corpo do documento, é no Gofomamon, não vale as 5 moedas. Então não é como as 5 moedas de prata. É o oposto às 5 moedas de prata. Então fala, é a única coisa que a pessoa não pode dar para o Cohen. São documentos para resgatar o Bechor. Verabanada, Chiclado Prate. Então, Rebbe explicou o Sukim conforme esse método de Ribui, Miut e Ribui. Os Rahamim discutem com o Rebbe, explicam o Sukim conforme o método de Clalo Prato, Clá. O Pudeab e Berhodesh, Clá. A Torá fala resgate, de forma genérica. Berkirak, Kesef, Chamecha, Shkalim, Prat. A Torá fala 5 moedas de prata, especificou. Tivde, resgate, outra generalização. Hazar vekalar, klalu prato klal, e até dar na kena prato. Como a gente viu, quando tem klalu prato klal, então dentro do conjunto tem o que foi especificado e coisas parecidas. Ma prat mefuraj davar amitalter vegufomamon. Ao ficou davar amitalter vegufomamon. Então, assim como o que foi mencionado, vale o seu valor, ou seja, são 5 moedas de prata que tem esse valor, gufomamon, e são objetos móveis. Assim também, qualquer coisa que gufomamon, o corpo do objeto, da coisa, vale o seu valor e é móvel, está incluído no conjunto. E a tsukarkaot shenemedalteli. Então excluímos imóveis. Imóveis não são como moedas, moedas são móveis. E a tsuavadim shokshulekarkaot. Excluímos também escravos, porque a Torá associa a lei dos escravos com a lei dos imóveis. Etnachatem lebnechem acharechem. Então, assim como os imóveis não podem ser usados para o pedido, também tem escravos. E a Tsushtaró, a Fabrício Metal, excluímos também documentos. O documento é móvel, mas o corpo do documento não tem o seu valor, o papel não vale o valor do documento, então não é como dinheiro. Então, o que se vê daqui? Que Rebbe explicou esse psukim com o método de Ribui e Milti Ribui. Então, falou Rav Kahana, Rebbe concorda com o Rebbe Akiva no caso do juramento. Que tanto se a pessoa jurou em falso sobre o futuro ou sobre o passado, eu tenho que trazer o corbano leve ou nem. Porque a fonte da opinião de Rebbe Akiva é por causa desse método de Ribui e Miut Ribui. Então fala, cada Rebbe concorda com Rebbe Akiva. E explicou na Mishnah, está em Shenarba, como a sua opinião. A Mari Lavina Lameima, Rebbe Darish, Ribui e Miut. Você quer me dizer que conforme Rebbe, por padrão, explicamos esse tipo de psukim com Ribui e Miut Ribui? Rebbe Kaluprad Darish. Rebbe explica o psukim conforme o método de Kaluprad, claro. Detalhe como fala a Breita. Marzer, sabemos que um escravo judeu que foi vendido tem que trabalhar para o dono por 6 anos. Depois ele está libertado. O que acontece? Ele diz que ele quer continuar trabalhando para esse dono. Então o dono tem que furar a orelha desse escravo contra o batente da porta. E o escravo vai trabalhar para esse dono até o Yovel, até o ano do jubileu, o ano 50. O trabalho fala, Martin, o dono vai furar a orelha do escravo com uma ponta de metal. Ele, ela, Martin. Até agora sabemos que ele pode furar com isso. Minaina da bota solda, sirava, amarra, da magdea, da marte. Não sabe que ele pode furar com outras coisas. Uma estaca de madeira, um espinho, uma agulha, outros instrumentos de metal pontudos. Estamos do mar, pela carta. Fala o passo pela carta. Generalizando, pegue um objeto e fure. Quando a de carbear, deveria ver o sibério da qualquer coisa que a pessoa pode pegar com a mão, pela carta, ele pode usar para furar a orelha do escravo. Assim fala meu sibério da. Rebe Omer, Rebe discute. Marcea, ma Marcea meio hatcher matechet, afkol sher matechet. Fala Rebe que não. A Torá especifica Marcea, uma ponta de metal. Então, o que é parecido com isso também pode ser usado. Algo diferente não. Assim como essa Marcea é de metal, a pessoa pode usar outros instrumentos pontudos de metal. Mas não uma estaca de madeira, por exemplo. Vai abrir na Vemai Caminho Figueira. A pergunta é qual a raiz do debate de Rebe e Rebeus Bariuda? Rebe Darish Kaluprati, fala Agmará. Rebe explica o suquinho do escravo conforme o método de claro prato claro. Não ribui mil tribui. Rebe o superiuda, Darish ribui mil tribui mil tribui. Rebe o superiuda explica o suquinho conforme o método de ribui mil tribui. Então Rebe diz que Marcea é o prato. Temos claro prato claro. Então o que foi mencionado está dentro do conjunto, a ponta de metal e coisas parecidas também, outros instrumentos pontudos de metal. Então, Rebe explica conforme o método de calo prato clã. Rebe Osberiudá diz que não. Temos ribui, mil, tiribui. Tudo isso é incluso com exceção de uma coisa. A única coisa que não está incluída nesse conjunto é um ácido. Fala Rebe Osberiudá, a pessoa pode furar a orelha do escravo com qualquer coisa, mas se a pessoa coloca um ácido na orelha do escravo, isso não vale. Porque isso é oposto ao que foi mencionado no passuco. O passo diz que o dono vai furar a orelha do escravo de forma ativa. A pessoa que coloca ácido na orelha do escravo, ele furou a orelha do escravo de forma passiva. Ele colocou ácido e o ácido fez o serviço de furar. Então isso não vale. Então, se vê de Rebbe que explicamos esse psukim com esse método de calo prato claro, não como Rebbe Akiva disse, tribui mil tribui. Então pergunta agora uma contradição da opinião de Rebbe. Na breta do Pidona Ben, o resgate do primogênito, Rebbe explicou o suquim com o ribui mil tribui. Já nesse caso do escravo, Rebbe explicou com calo prato clau. Uma contradição. Uma inbama calo prate darish. Realmente, em geral, Rebbe explicou o suquim com esse método de calo prato clau. Baha e notama, critada de Birabishman. Já no caso do primogênito, é uma exceção à regra, como disse a breta de Birabishman. Critada de Birabishman. Bemaim, bemaim. Fala a breta de Rebbe Shmuel. Em geral, temos que explicar o suquim que generalizam, especificam, generalizam, com claro prato claro. Mas, se a Torá generaliza, e depois generaliza outra vez, e depois especifica, a Torá veio falar para nós, explicarmos o suquim com ribui mil tribui. Então, esse caso do primogênito, a Torá fala primeiro, resgate, depois fala resgate outra vez, ou duas linguagens genéricas em seguida, e depois fala com 5 moedas de prata. Então fala a preta de Rebbe Shmuel, Rebbe concorda com isso. A Torá veio dar uma dica que esse suquim do Behor tem que ser explicado com ribui mil tribui, mesmo que em geral explicamos suquim claro prato claro. Isso é só se a Torá generaliza, especifica e generaliza. Se a Torá generaliza, generaliza, especifica, é ribui mil tribui. Pergunta Berabaná. Os Hamim discutem com o Rebbe e dizem que também o suquim do primogênito tem que ser explicado com calo prato claro. Mesmo que generaliza, generaliza e depois especifica. A maravilha que deve marava. Fala maravilha realmente. Como disseram os sábios da casa de Israel. Coma como chata Moisés, tekalot, asmuchot zeleze, até o prato benem, medunam becalo prato. Falam os sábios da casa de Israel e a maioria dos Hamim sustentam assim também. Não com o Rebbe, não com o Rebbe Shmuel. Que mesmo que a Torá fala O clal e depois o prato, generaliza, generaliza, depois especifica, é um clal, o prato, o clal. Vamos lá, acha de amat, rebi, calo, prato e daris, barcor, recate, ashvot. Vimos que Rebbe Akiva disse que tanto essa pessoa jura em falso sobre o futuro, jura que vai fazer algo, jura que não vai fazer, ou sobre o passado, jura que fez ou jura que não fez, e era mentira, ele traz um sacrifício de Olev e Yored. E também Rebbe escreveu isso na nossa Mishnah, mas Rebbe não concorda com isso, porque a base da opinião de Rebbe Akiva é o Ribui Miut Ribui, e Rebbe nesse caso vai explicar com Claudio Prato Plan. Ela, por isso, conclui que para Beshvod nasce valiba de Rebbe Akiva, beleles de Rebbe. Realmente, Rebbe, no caso do juramento da nossa Mishnah, Shtaim Shenarba, escreveu a Mishnah conforme Rebbe Akiva, mas Rebbe próprio não sustenta assim. Conforme Rebbe Akiva, nesses quatro casos que a pessoa jura em falso sobre o futuro, que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, ou jura em falso sobre o passado que ele fez, o que ele não fez, e era mentira, e ele traz o Corbano Leve Uri. Rebbe escreveu a Mishnah como Rebbe Akiva, mas Rebbe próprio discute com isso, não sustenta o Ribui, mil Tribui, como a gente viu. Sustenta que se a pessoa jura em falso sobre o passado, ele não traz o Corbano Leve Uri. Isso faz aqui, mas paramos aqui por hoje, não pelo caminho, vamos continuar a explicar a nossa Mishnah, o que significa Shtaim Shenarba no caso do Shabbat, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém e amém.